Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos. Estão com a Voz da América e com a emissão vespertina em português, a domingo 23 de setembro de 2018, para todos, a votos de um excelente domingo. Estamos a transmitir desde Washington, dos estúdios da Voz da América. Na apresentação está convosco Ana Guedes, a produção é do Mariano Bartolomeu. Estamos em onda média nos 1530, em onda curta nos 13630 e 17655. Estamos na internet em voaportugues.com. Estamos na Guiné-Bissau com a rádio PGT, a capital FM, a rádio comunitária de Bafatá, a rádio Sitchanouk em Gabu, que também é leste FM, e ainda estamos com a rádio o Papagaio em Buba. Na emissão deste domingo, vamos falar, a seguir às notícias, de música e dança forró que teve lugar na antiga Fortaleza de São Miguel, em Luanda. E domingo é tempo de saúde, tempo para falarmos com a doutora Graça Matzim e a seguir com um dos nossos amigos ouvintes. Para já, vamos saber o que se passa hoje no mundo.
Obrigada, Ana. Daqui Mayra de La Salette, são 13 horas e 1 minuto em Washington, D.C. Estamos nos estúdios da Voz da América. O presidente do Irão responsabiliza separatistas árabes por atentado a San Juan e acusou os separatistas árabes neste domingo, dia 23, sem citá-los diretamente, de estarem por trás do atentado que deixou pelo menos 29 mortos durante uma parada militar no sábado em Avaz, sudoeste do Irão. O grupo extremista islâmico, Estado Islâmico, reivindicou a autoria do atentado de Avaz, mas as autoridades iranianas não parecem acreditar na declaração. Não temos nenhuma dúvida sobre a identidade daqueles que fizeram isso, sobre o seu grupo e sua afiliação, disse Hassan Rouhani à televisão estatal, antes de partir para Nova Iorque, onde vai participar na Assembleia Geral da ONU. Sem mencionar nomes, Rouhani disse que todos, e passamos a citar, os pequenos países mercenários que vemos na região estão apoiados pelos Estados Unidos, são estimulados pelos americanos. Fim de citação. O ataque a tiros aconteceu a 22 de setembro durante uma parada militar na cidade de Avaz, que marcava o 38º aniversário da invasão do Iraque sobre o Irão. Morreram 29 pessoas e 57 ficaram feridas. Entretanto, a embaixadora americana nas Nações Unidas, Nikki Haley, condenou neste domingo o atentado de ontem, dizendo que os Estados Unidos condenam qualquer ataque terrorista, não importa onde, ponto. Hassan Rouhani, o presidente do Irão, afirmou que os Estados Unidos financiam esses pequenos países e que Donald Trump vai falhar, tal como Saddam Hussein. A embaixadora Haley respondeu ao comentário de Rouhani, dizendo que o presidente iraniano deve, e passamos a citar, olhar para dentro da sua casa, onde enfrenta muitos iranianos que têm protestado, fim de citação, acrescentando também que Rouhani oprime o seu povo há muito tempo. De recordar que no sábado, dia 22 de setembro, o Irão sofreu um atentado a tiros durante uma parada militar que marcava o 38º aniversário da invasão do Iraque no Irão. O atentado causou 29 mortos e 57 feridos. No Congo Democrático, pelo menos 16 pessoas morreram no sábado, dia 22, na cidade de Beni, leste da República Democrática do Congo, num ataque atribuído ao grupo armado Forças Democráticas Aliadas, informaram a agência de notícias AFP, várias testemunhas neste domingo. Um médico do Hospital Geral disse à AFP que viu 16 mortos, entre eles 12 civis e 4 militares ou rebeldes, acrescentando que havia 8 feridos, incluindo 5 civis. Segundo várias testemunhas, o ataque começou ao anoitecer de sábado, quando se começou a ouvir disparos de armas pesadas e leves. Os tiros seguiram até depois da meia-noite, em bairros perto do centro dessa cidade comercial, com milhares de habitantes. O candidato do PSL à presidência do Brasil, Jair Bolsonaro, recebeu alta da unidade de terapia semi-intensiva na manhã de sábado, dia 22 de setembro, informou o hospital israelita Albert Einstein, onde ele continua internado. Jair Bolsonaro foi internado a 7 de setembro, depois de ter sido esfaqueado numa atividade de campanha em Juiz de Fora. A Arábia Saudita. A OPEP e a Rússia rejeitam um pedido de Trump para aumento imediato na produção de petróleo.
Obrigada, Notícias do Mundo. Neste domingo, 23 de setembro de 2018, esta é a Voz da América e a emissão vespertina em português.
Angola Fala Só, uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura, debate aberto e honesto, falamos todos em Angola Fala Só, telemóvel, na rádio, no computador, no tablet, conversas globais, assuntos locais, a paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só.
Vamos ter agora aqui o registro de uma farra brasileira que levou a música e a dança forró à antiga fortaleza de São Miguel em Luanda e que marcou em terras angolanas o aniversário da independência do Brasil. O Pedro Dias esteve lá.
Forró do Brasil, para as comemorações da independência, dos seus 196 anos de liberdade, daquele país da América do Sul, assinalados no dia 7 de setembro. A EBRAN, Associação de Empresários e Executivos Brasileiros em Angola, realizou uma festa, Arraiá, na antiga fortaleza de São Miguel, hoje Museu das Forças Armadas. O músico Targino Gondim e Quinteto Sanfónico do Brasil foram os convidados para o agrado dos presentes. Arlete Lins, presidente da AEBRAN, considerou o momento como a promoção da cultura do Brasil em Angola.
É uma semana que a EBRAN costuma realizar anualmente, por ocasião da independência, quando a gente comemora a independência do Brasil, né, que é 7 de setembro. A gente está comemorando 196 anos agora de independência e nesse ensejo, que é uma associação aqui angolana, né, fundada aqui por brasileiros empresários e executivos, mas que então tenta nesse momento promover um bocado da imagem do Brasil, trazer características do Brasil para comemorarmos juntos. Estamos todos aqui há muitos anos, a gente traz um pouquinho do gostinho do Brasil também para brindar os angolanos e a comunidade brasileira que se revê então nos acontecimentos, né? Hoje a gente vai dar maior foco à realização de um arraiá fora de época. O ano passado nós fizemos em julho, então nós brincávamos que no Brasil são chamadas de festas de São João, que são as festas de Santos, e então ficam também, como acontece sempre no mês de julho, né? Santo Antônio, depois São João e depois São Pedro, chamam de festas juninas. O ano passado a gente já chamou de festas julinas, então, que nós trouxemos os artistas em julho. Esse ano, para facilitar a vida de todo mundo, juntamos no evento da Semana do Brasil, que foca várias áreas, que a gente faz não só a parte cultural, mas faz de economia, faz parte de solidariedade, faz gastronomia. Então, a cultural este ano, o componente cultural é esse arraial fora de época, que a gente está chamando também de segundo arraial Bem Brasil, em que a gente teve a oportunidade, então, agora, de mais uma vez, ter o prazer de ter conosco o Targino Gondim.
Para além das festividades dos 196 anos de independência do Brasil, em Angola, a EBRAN comemora os 15 anos de fundação. Segundo a presidente da associação, foram muitos os músicos que já estiveram em Angola para a festa de cada aniversário, com os melhores artistas.
No passado, a EBRAN já trouxe muita gente, desde Jorge Aragão, Luiz Melodia, Roberto Mendes, Elba Ramalho. Quer dizer, ela vem, a EBRAN está completando 15 anos agora, né? Ela vem ao longo dos anos tentando sempre promover e pretendemos continuar com toda certeza. Inclusive, já que vocês comentaram que pode haver pessoal que toca acordeão, tragam para nós, conseguem trazer logo? O show é sábado e a gente gostaria de ter acesso. Nós buscamos, perguntamos para muita gente, talvez porque não explorem profissionalmente ou não toquem em algum lugar conhecido, não conseguimos localizar ninguém, mas seria muito interessante. A gente tinha ideia, né, de talvez promover até algum tipo de oficina para ensinar, né? E praticar um pouco, os músicos fariam isso, etc., lá no nosso centro cultural e tal. E aí surgiram assim, várias dificuldades, como por exemplo, mas depois as pessoas vão praticar como? Nenhuma loja que vende acordeon, né? A gente buscou esse tipo de informação. Então, mas quem sabe, a gente está plantando a sementinha. Vamos dar continuidade.
O gênero musical forró, trazido em Angola, é justificado pelo facto de ser muito conhecido no Brasil, nunca o contrário, segundo Arlete Lins.
Trazer um gênero novo passa por realmente tentar fazer uma coisa inédita, trazer alguma coisa que areje, né, que fique diferente. Nós já trouxemos grandes nomes, que talvez mais conhecidos de vocês, mas não quer dizer que, por exemplo, que o forró não seja muito conhecido no Brasil. E até por isso que a gente resolveu trazer, para trazer esse gênero também para cá. Não é? Pronto, a crise no Brasil, não, nesse aspecto, não nos afetou. Isso não foi uma questão de pagar cachê maior ou menor, não. Hoje a gente pensou em trazer alguma coisa nova. Para aquilo, não fazer o de sempre. Esses mesmos artistas vêm com mais frequência para cá, já contratados por outros, por produtores mesmo, né? Então, a gente quis fazer uma coisa diferente mesmo. Vamos, né? Promover alguma coisa que ainda não foi promovida, foi mais nesse sentido.
Thank you. forró que a gente faz, que é o nosso gênero musical lá no Brasil, ele, para esclarecer um pouco, para vocês ficarem um pouco mais habituados também com a história do forró, ele foi desenvolvido e bastante explorado por Luiz Gonzaga, que é um dos artistas, dos maiores artistas que a gente tem no Brasil. O forró, junto com o samba, na verdade foram os dois gêneros que aconteceram no Brasil, explodiram no Brasil na década de 40, e que transformaram toda a história da música brasileira. Até antes da década de 40, tudo que se tocava no Brasil era muito que de fora, que vinha de fora para o país, era assimilado pelos artistas e aí andava assim dessa forma. Quando Luiz Gonzaga, na década de 1940, cantando forró, e Dorival Caymmi cantando samba, chegaram no Rio de Janeiro, no Brasil, foi quando eles começaram a gravar, entrar no mercado fonográfico, gravar discos e começaram a explodir os dois gêneros, o samba e o forró, foi que realmente o Brasil começou a ter a produção genuína, genuinamente brasileira, né? A gente começou a criar a identidade do que a gente fazia. É tanto que os maiores nomes que a gente tem hoje no Brasil sofreram e sofrem ainda influência de Luiz Gonzaga e de Dorival Caymmi. Em várias entrevistas, Gilberto Gil, Caetano Veloso, o próprio Chico Buarque, enfim, todos os gêneros musicais são ainda influenciados pela obra de Luiz Gonzaga. E eu quero dizer isso para vocês entenderem um pouco mais como é o forró para a gente lá no nosso país, no Brasil. Então, eu aprendi a tocar sanfona com meu pai, o acordeão com meu pai, e todos os nossos irmãos aqui do Quinteto Sanfônico também da mesma forma. É uma forma um tipo de música que se passa de pai para filho, geralmente a família quem vai conduzindo isso. E aprendi com 12 anos de idade e comecei a fazer os meus forróis ali, inspirados sempre na obra de Luiz Gonzaga, e fomos gravando, acho que o passo de cada um dos músicos do Quinteto Sanfônico. Até quando aconteceu uma música minha no Brasil todo, que ganhou até o mundo, ganhou o Grammy Latino na época, em 2001, quando Gilberto Gil gravou e eu participei do filme Eu, Tu, Eles, do Andrusha Waddington, com a Regina Casé, com Lima Duarte e Stênio Garcia, com a música Esperando na Janela, que o Brasil todo conhece. É por isso que eu vou na casa dela e falar do meu amor para ela, que é de autoria minha e de mais dois parceiros. Da mesma forma que eu conduzo minha carreira, os amigos também da sanfona, Martins Café, tem o Renan Mendes, o Gisele Barbosa e Sebastião Silva, que a gente vai fazer um pocket show daqui a pouco para vocês. Da mesma forma, a gente conduz as nossas carreiras individualmente e nos unimos algumas vezes durante o ano para fazer a apresentação juntos. O Quinteto Sanfônico do Brasil é uma brincadeira que a gente faz com a sanfona, sanfônico, então por isso esse nome, trazendo à tona as músicas do gênero forró, do samba, do jazz, também o tango de Astor Piazzolla. Então é uma ideia de mostrar a sanfona, o universo da sanfona que acontece no mundo inteiro. Eu vim ano passado e adorei Luanda, Angola, de me habituar a estar com vocês aqui. O ritmo de vocês, adoro o swing, o balanço e a cordialidade também.
Targino Gondim, artista brasileiro, líder do Quinteto Sanfônico do Brasil, no alto do Museu das Forças Armadas. Angolanos e brasileiros aprofundaram os laços de amizade e culturais entre os dois povos ao som do forró.
A música tem esse poder de aproximar as culturas, né, os povos. E nós, artistas, a gente sempre tem aquele anseio, aquele desejo de estar mais próximo. Eu lembro que quando eu fui lá em Cabo Verde, eu encontrei, eles fizeram questão de me encontrar, foi em 2010, eu não lembro mais o nome do grupo, mas um grupo que tocava com concertina lá em Cabo Verde. Fizeram questão de me encontrar e a gente tem os planos, sim, de levar aquele grupo lá para o Festival Internacional da Sanfona.
Quem sabe daqui a pouco um angolano indo para lá, né?
E aí a gente já tendo essa ligação com a Ebran, né, bem de antes, não foi? Do ano passado, por intermédio de Raimundo Lima, que é amigo de muitos e muitos anos lá do Brasil. E então, o ano passado a gente começou a fortalecer esse elo. Então, é interessante, sim, que a gente tenha essa... Todos nós aqui, os membros do Quinteto Sanfônico, a gente adora a coisa do swing, do molejo. Acho que deve ser muito interessante a gente conseguir fazer uma junção dessa. Então, assim, estamos abertos para, de repente, um bate-papo, um almoço, um jantar durante esses dias, hoje, amanhã, com algum artista daqui que tenha interesse em fazer participação com a gente. A gente tem um percussionista que tocou ano passado, que deve tocar com a gente esse ano, que é o Gato, né?
É.
Que é o Gato, que toca percussão, e foi muito gostoso fazer com ele. Até porque a gente, com o forró que a gente faz, geralmente a gente toca com... a gente usa bateria, contrabaixo e as sanfonas, mas a gente também, lá no Brasil, a gente usa zabumba, que é um instrumento de percussão, e triângulo. E o Gato, até a gente improvisou um triângulo, né, para ele tocar, e tocou, e a zabumba ele fazia nos timbales, então tava tudo ótimo.
Em cada presença de artistas brasileiros em Angola, há sempre uma interatividade com os artistas angolanos. Desta vez, parece que foi difícil encontrar um angolano que tocasse sanfona ou concertina e houvesse, então, uma troca de experiências.
Cada vez que vem um desses atores ou qualquer artista, ou escritor, ou o que seja, sempre a gente desenvolve atividades paralelas de interação com o público, com a sociedade em geral. Tem sido bem bacana. Assim, desde, por exemplo, trouxeram o pessoal que fazia um teatro. O iluminador que veio deu bastante aulas, fez workshops de iluminação. Eles formaram muita gente, muitos técnicos nessa área. Técnicos de som, quer dizer. Então, às vezes, vem uma equipe para fazer um evento qualquer e tudo que vem ao redor termina sendo explorado e aproveitado para agir aqui. Isso tem acontecido. Escritores fazem, sabe, assim, depois fazem palestras, fazem, seja oficinas mesmo, né, de ensinar. Então, tem sido bem bacana. Acho que sim. O Brasil tem dado bastante ênfase, pelo menos aqui, com certeza, em promover isso. Assim, a Alemanha, a segunda maior indústria do país, é a indústria da cultura. Os Estados Unidos é imensa, a Inglaterra é imensa, né? E vocês têm toda a matéria-prima, está aqui. Quantos artistas, quanta música, quanta dança, quanta, né, poesia. Acho que tem muito espaço para crescer em economia criativa, sem dúvida.
Arlete Lins, presidente da AEBRAM, Associação dos Empresários e Executivos Brasileiros em Angola, e a comemoração dos 196 anos de independência do Brasil, ao som de Targino Gondim e o Quinteto Sanfônico do Brasil, no passado 8 de setembro, no alto do Museu das Forças Armadas, à entrada da Ilha do Cabo. A canção Asa Branca, de Luiz Gonzaga, levantou furor e derramou lágrimas de saudade.
Do Facebook, Dias, e do WhatsApp. Voz da América, nosso número de WhatsApp é mais 1908-652-4584. Agora a música. Continuamos com forró, música que faz agora sucesso.
Meu namoro, com esse palhaço não tem nada a ver. O que combina mesmo é eu e você. Conta logo pra ele que a gente tá junto. Termina de uma vez com esse furo. Ele te falta com respeito e não dá atenção. Deixa ele vem deitar aqui no meu colchão. Se você não conta logo, eu mesmo vou dizer. Que o nosso segredinho ele vai ter que saber. Eu vou contar pra ele que você se amarra na minha alegria. E quando eu passo ela na
na sua orelhinha. Você fica maluco e se arrepia todinha. E a gente faz amor, olha que eu vou contar pra ele. Que você se amarra na minha linguinha. E quando eu passo ela na sua orelhinha, você fica maluco e se arrepia todinha. Que a gente faz amor. Olha meu parceiro Thiago Rocha, Roberto Moto. Tamo junto, papai. Olha o swing aí, olha o swing aí. Meu parceiro bandido Caju. Esse teu namoro com esse palhaço não tem nada a ver. O que combina mesmo é eu e você. Conta logo pra ele que a gente tá junto. Termina de uma vez com esse tudo. Ele te falta com respeito e não dá atenção. Deixa ele vir deitar aqui no meu colchão. Se você não conta logo, eu mesmo vou dizer que o nosso segredinho ele vai ter que saber. Olha que eu vou contar pra ele que você se amarra na minha linguinha. E quando eu passo ela na sua orelhinha, você fica maluco e se arrepia todinha. Se a gente faz amor, eu vou contar pra ele que você se amarra na minha linguinha. E quando eu passo ela na sua orelhinha, você fica maluco e se arrepia todinha. Que a gente faz amor. Joga no solinho da pisada. Pisada no momento ao vivo. Ô, Barrazão, vai! Joga no swing da pisada, papai. Dá uma cor pra você não dançar. Alô, sou meu parceiro Lucas Fogueira, Aline Afeto, Elisson Cedeira, Jonas Cedeira de Cascavel. Bota a pisada nos paredões aí, menino. Vai. Eu fiz essa daqui, foi pro forrozeiro dançar. Galera aprovou, se pode copiar. Essa já é sucesso e vai tocar nos paredões. O som da minha banda, arrastando multidões. Eu fiz essa daqui, foi pro forrozeiro dançar. Galera aprovou, se pode copiar. Essa já é sucesso e vai tocar nos paredões. O som da minha banda, arrastando multidões. Eu toco forró, mulherada dança. Ao som da minha pisada, todo mundo se balança. A galera curtindo a festa de rock and roll. Se toca saponeiro, a sapão na sua ligada. E toca, toca, vai tocando, swingando essa dança que é foda. E toca, sanfoneiro. E toca, toca, vai tocando, swingando essa dança que é foda. Eu disse, toca, sanfoneiro. Toca, toca, vai tocando, swingando essa dança que é foda. E toca, sanfoneiro. E toca, toca, vai tocando, swingando essa dança que é foda. Cuida da pisada, menino. Bora, meu parceiro, é o CD. Olha o swing na pisada do momento. Eu fiz essa daqui, foi tipo o roseiro dançar. Galera aprovou, e pode copiar. Essa já é sucesso e vai tocar nos paredões. O som da minha banda, arrastando multidões. Eu fiz essa daqui, foi tipo o roseiro dançar. Galera aprovou, e pode copiar. Vai tocar nos paredões, o som da minha banda arrastando multidões. Eu toco forró, mulherada dança, ao som da minha pisada, todo mundo se balança. A galera curtindo a festa de rock and roll. E se toca sanfoneiro, a sanfona swingada.
Pisada ao vivo, o repertório novo da pisada aí, ó. Joga na pegada do marido, joga na pegada, vai.
Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português, 23 de setembro de 2018. Estamos a transmitir desde Washington votos de um excelente domingo. Estamos na onda média nos 1530, onda curta nos 13.630 e 17.655. Podem seguir-nos na internet, não esqueçam, em direto, voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial. Estamos também em FM na Guiné-Bissau com a PGT, a Capital FM, isto é em Bissau, em Bafatai Rádio, comunitário. comunitária de Bafatá, em Gabu. Estamos com a rádio Sitchanoku e com a Leste FM. E estamos também em Buba com a rádio Papagaio. Na apresentação está convosco Ana Guedes. Após as notícias do mundo, a festa do forró que teve lugar em Luanda para assinalar ali mais um aniversário da independência do Brasil. Depois vamos falar com a doutora Graça Matezinha sobre saúde. E a seguir iremos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Mas para já, vamos saber o que se passa hoje, este domingo, no mundo.
Obrigada, Ana. Daqui Mayra de La Salette. Esta é a Voz da América em Washington, D.C. Hoje é dia 23 de setembro. Vamos às notícias que marcam este domingo. O presidente iraniano Hassan Rouhani acusou os separatistas árabes neste domingo, dia 23, sem citá-los diretamente, de estarem por trás do atentado que deixou pelo menos 29 mortos durante uma parada militar no sábado em Hawaz, sudoeste do Irão. O grupo extremista Estado Islâmico reivindicou a autoria do atentado de Hawaz, mas as autoridades iranianas não parecem acreditar na declaração. O presidente Hassan Rouhani disse à televisão estatal, antes de partir para Nova Iorque, onde vai participar da Assembleia Geral da ONU, que, e passamos a citar, não temos nenhuma dúvida sobre a identidade daqueles que fizeram isso, sobre o seu grupo e sua afiliação. Fim de citação. Sem mencionar nomes, Rouhani disse que todos, e passamos a citar, os pequenos países mercenários que vemos na região estão apoiados pelos Estados Unidos, são estimulados pelos americanos. Fim de citação. O ataque a tiros aconteceu a 22 de setembro durante uma parada militar na cidade de Hawaz. E esta parada militar marcava o 38º aniversário da invasão do Iraque sobre o Irão. Morreram 29 pessoas e 57 ficaram feridas. Entretanto, a embaixadora americana nas Nações Unidas, Nikki Haley, condenou este ataque de ontem. Ela diz que os Estados Unidos condenam qualquer ataque terrorista, não importa onde. Entretanto, o presidente Rouhani, por ter afirmado, devido aos comentários do presidente Rouhani sobre os Estados Unidos financiarem os países, os pequenos estados separatistas árabes, a embaixadora Haley respondeu ao comentário dizendo que o presidente iraniano deve, passamos a citar, olhar para dentro da sua casa, onde enfrenta muitos iranianos que têm protestado. Fim de citação. A embaixadora Haley acrescenta ainda que Rouhani, passamos a citar, oprime o seu povo há muito tempo. Fim de citação. De recordar que este ataque causou a morte a 29 pessoas e 57 ficaram feridas. No Congo Democrático, pelo menos 16 pessoas morreram no sábado, dia 22, na cidade de Beni, no leste da República Democrática do Congo, num ataque atribuído ao grupo armado Forças Democráticas Aliadas. Isto segundo informações que chegaram à agência de notícias AFP. Um médico do hospital disse à AFP que viu 16 mortos, entre eles 12 civis e 4 militares ou rebeldes, acrescentando que havia 8 feridos, incluindo 5 civis. Segundo várias testemunhas, o ataque começou ao anoitecer de sábado, quando começou a ouvir disparos de armas pesadas e leves. Os tiros seguiram até depois da meia-noite, em bairros perto dessa cidade comercial com milhares de habitantes. O candidato do PSL à presidência do Brasil, Jair Bolsonaro, recebeu alta da unidade de terapia semi-intensiva na manhã de sábado, dia 22 de setembro, informou o hospital israelita Albert Einstein, onde Bolsonaro continua internado. Jair Bolsonaro foi internado a 7 de setembro, depois de ter sido esfaqueado numa atividade de campanha em Juiz de Fora, no estado de Minas Gerais. A Arábia Saudita... Aliás, a OPEP e a Rússia rejeitaram um pedido de Donald Trump para aumento imediato na produção de petróleo. O ministro da Energia Saudita, Khalid Al-Falih, disse a jornalistas que não influencia preços.
Música. Foi o Mundo em Notícia aqui na Voz da América, emissão em português, domingo 23 de setembro de 2018. Em nome de todos, votos da continuação de um bom domingo com esta emissão vespertina em português da Voz da América.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, o mundo em notícias em português.
Espaço para falarmos com a doutora Graça Matinha sobre saúde. Vamos falar de novo sobre o ébola, isto porque o surto ainda não está controlado na República Democrática do Congo. Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este Espaço de Saúde aqui na Voz da América com a doutora Graça Matinha. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana. Olá, queridos ouvintes. Estou bem. Espero que a Ana esteja bem e os nossos ouvintes também estejam bem.
E hoje, doutora, vamos voltar a falar do vírus ébola, doença ébola, e isto porque continua a registar-se no Congo Democrático muitos casos de vírus ébola, apesar da Organização Mundial de Saúde, numa altura, ter pensado que estava controlado. Doutora, a vírus ébola é uma das piores doenças que se pode ter porque é altamente contagiosa. Pode falar um bocadinho sobre esta doença?
Pois é, Ana, mas antes de focar mesmo no ponto que foi o início da nossa conversa, dizer que, infelizmente, o número de casos de ébola continua a aumentar e desde o dia 28 de agosto, que foi quando se fez a comunicação, há mais de 150 casos e mais de 86 óbitos. Portanto, é uma situação bastante preocupante, é uma emergência de saúde pública e é preciso que haja esforços redobrados a todos os níveis, em todos os países, porque essa doença é altamente contagiosa. Falando exatamente do ébola, o que é ébola? Ébola é uma infecção, uma doença infecciosa, não é? Como já nos tínhamos referido, e que é causada por um vírus, que é o vírus de ébola, que curiosamente tem o mesmo nome, e faz parte do grupo de febres hemorrágicas e causam um sangramento em órgãos internos. E este vírus é muito comum nas regiões da África, principalmente mais para a zona central da África, é bastante comum. E é difícil de controlar, porque nós sabemos que há muita mobilidade a nível dos países, a nível das cidades, e quando uma pessoa está infectada pelo vírus, não tem os sintomas assim de imediato. Uhum. Então, isto faz com que essa doença tenha um risco muito acrescido, porque o seu contacto também é muito fácil. O contacto é de pessoa para pessoa. Quando há, por exemplo, contacto com uma pessoa que tem ébola e não se sabe, por exemplo, porque o vírus ainda está em incubar, pode haver transferência de secreções, fluidos corporais, tecidos, animais, de pessoas infectadas. Então, é uma situação que dificilmente pode ser controlada, pese embora já existem muitas medidas para controlar e que têm mostrado eficazes.
Doutora, quais são os sinais, sintomas desta febre hemorrágica?
Olha, os sinais dessa febre hemorrágica, primeiro, como o nome diz, é que a pessoa vai se apresentar com febre, vai se apresentar também com dor de cabeça, pode ter a garganta inflamada, pode ter dor articular ou muscular e também fraqueza. E à medida que a doença vai progredindo, os sintomas podem se tornar mais graves. Numa situação em que o paciente já se apresenta bastante doente e em estágio final, essa pessoa pode ter vômitos, diarreia, vai ter vermelhidão nos olhos, inchaço nos órgãos genitais, vai ter uma hemorragia interna e externa. Alguns pacientes até podem ter sangue a sair pelos olhos, pelas narinas, pela boca, orelhas. Enfim, vai ter uma situação em que vai estar a sangrar e o sangramento será visível. E pode também ter erupções ou hemorragia na pele e também nas mucosas.
Doutora, referiu que é uma doença que é prevalente na África Central. Por que a África Central? Por uma questão de conflitos? Por quê? Porque há também, diz-se que isto é passado, é um vírus que é passado por morcegos, certo? Não sei que género de morcegos, mas por morcegos, certo?
Exatamente. Dizer que este vírus não é novo, foi descoberto em 1976 e foi descoberto através de... foi descoberto em macacos, chimpanzés e outros primatas que vivem nessa região da África. E depois foi-se, através dessas migrações e dos movimentos das pessoas, foi-se alastrando para outras regiões. E esse vírus foi descoberto mesmo na República Democrática do Congo.
E tem
o nome de um rio que está mesmo na República Democrática do Congo, que é o rio Ébola, onde foi detectado este vírus pela primeira vez. Mas agora encontra-se em diferentes países, não é? Por causa do fator que eu me referi.
Doutora, é também um vírus que, segundo as autoridades sanitárias, torna-se ainda mais contagioso devido a certas práticas culturais, sobretudo quando há a morte de uma pessoa que tem o vírus Ébola e todas aquelas práticas funerárias que as pessoas incorrem e que, de alguma forma, fazem espalhar o vírus.
Exatamente, Ana, porque, infelizmente, mesmo depois da pessoa morrer, se a pessoa morreu de Ébola, não é? Essa pessoa ainda tem capacidade de transmitir. Este corpo já não é pessoa, o corpo tem capacidade de transmitir o vírus e para outras pessoas que não estejam infectadas. Por isso, quando há um óbito ou uma morte por ébola, é preciso ter muito cuidado em termos de manuseio do corpo. Aliás, há muitas restrições em relação às práticas culturais que nós conhecemos. Não se pode fazer um enterro convencional em que pensa a família a dar banho ao corpo, como tem sido prática. É preciso haver algumas restrições que no momento dá-se instrução à família. Algumas vezes é um pouco difícil porque essas pessoas morrem na comunidade sem ter conhecimento que essa pessoa morreu de ébola e faz as práticas normalmente como se tratasse de uma morte por qualquer outra causa, e isto é que acaba tornando-se um risco muito grande, porque o fato de não ser conhecido o estado dessa pessoa automaticamente vai expor a qualquer outra pessoa que entrar em contato com este corpo.
Por isso se vê aqueles médicos e enfermeiras e outros trabalhadores de saúde a envergarem aqueles fatos especiais para não tocarem as pessoas que possam estar contaminadas.
Exatamente. E olha, Ana, infelizmente os profissionais de saúde também não estão livres, mesmo que usem aquela roupa ou aquele equipamento de proteção. Muitas vezes, quando o paciente chega à unidade sanitária, pode não saber que está a padecer dessa doença ou que está infectado pelo vírus do Ébola. Então, aquele primeiro contato também já expõe o profissional de saúde ao risco. Até se chegar o diagnóstico, pode ser um pouco tarde para usar equipamento de proteção e garantir que não haja essa transmissão do vírus para o profissional de saúde. Infelizmente, é uma situação que é bastante crítica e dramática, porque há muitos profissionais de saúde que acabam ficando infectados e até morrem, porque não se sabe do estado da pessoa que está ali para ser assistida.
Doutora, há também casos de vírus, vírus ébola em alguns animais selvagens, e uma das coisas que se pede às pessoas quando há um surto de vírus ébola é que não comam carne de caça, por assim dizer, aquelas que vão caçar, não é? Ao mato, e depois as consomem, porque poderão ser animais que têm o vírus ébola e é transmitido às pessoas. Da mesma maneira, como se diz que quer através do sêmen, quer do leite materno, uma pessoa que esteja contaminada pode passar a outra. É verdade?
Sim, é verdade, Ana. Principalmente porque essa doença, esse vírus pode sobreviver em morcegos, macacos, e algumas culturas têm a prática de comer esses animais.
Uhum.
E automaticamente podem se infectar por causa do consumo da carne desses animais. Portanto, em casos de surto, há sim uma restrição, uma proibição, nem sequer a restrição, mas uma proibição do consumo de carnes, principalmente destes dois animais, porque constituem um risco muito grande.
Há, neste momento, várias vacinas a serem testadas, algumas, há uma, pelo menos, que a Organização Mundial de Saúde esteve a distribuir no Congo. Doutora, daquilo que sabe, poderá ser esta uma doença que se conquista?
Olha, Ana, eu penso que o caminho ainda é longo. É verdade que já existe bastante conhecimento acumulado ao longo do tempo, mas importa referir que a vacina por si só não poderá resolver a situação. Já ajuda bastante, mas há outras medidas, principalmente a nível individual, que têm que ser observadas, principalmente quando há a comunicação de um surto, por exemplo. As pessoas têm que evitar ir à área surto, têm que saber, antes de viajar para um sítio, têm que se informar, saber quais são as epidemias que existem, e se houver uma epidemia de ébola, naturalmente a pessoa não pode arriscar-se em ir a esse sítio. É preciso também ter atenção com a higiene, temos que lavar sempre as mãos, porque é uma doença bastante infecciosa e o contacto pessoa para pessoa é a principal fonte de contágio, então é preciso lavar as mãos com frequência, principalmente quando estamos em áreas de risco. É preciso evitar o contacto com pessoas infectadas, é preciso não manusear os corpos de pessoas infectadas, como nós nos referimos. E esse aspecto das viagens é muito importante, porque, infelizmente, no nosso continente há uma migração muito grande,
uhum,
tanto de sítios onde não há surtos para sítios onde há surtos, como de sítios onde há surtos para sítios que não há surtos. Portanto, é preciso que haja todo um sistema de vigilância a funcionar nas fronteiras, nos aeroportos, para que se possa evitar que haja haja casos, como é que se diz, que haja esta transmissão de um local para o outro, não é? Por causa dos viajantes.
E pronto, amigos ouvintes, assim nos vamos despedir de todo o nosso auditório e também da doutora Graça Matinha, com quem estivemos a falar sobre ébola. Nós vamos voltar para a semana. Até lá, desejamos a todos uma boa semana de saúde e também para si, doutora, e estamos juntas.
Estamos juntas, Ana. Uma boa semana de saúde para si, uma boa semana de saúde para os nossos queridos ouvintes. Voltamos a falar na próxima semana. E até lá, lembrem-se de cuidar da saúde, que é bem mais precioso que nós temos.
E depois da saúde, o espaço dedicado a todos aqueles que nos escutam, nos acompanham. E hoje a Daniela Seteski vai ficar à conversa com o São Tomense Lúcio Trovoada.
Olá, aqui é a Dani Seteski e hoje no Espaço do Ouvinte eu tenho o prazer de conversar com o jovem empreendedor Lúcio Trovoada. Lúcio, seja bem-vindo mais uma vez ao Espaço do Ouvinte.
Obrigado, eu que agradeço, né, pela oportunidade de me dar de falar um pouco sobre o empreendedorismo aqui na ilha e também um pouco sobre a situação dos meus pais.
Olha, Lúcio, eu olhei aqui quando foi a última vez que a gente falou e parece que já se passaram 3 anos e muita coisa mudou aí na sua vida. Na época você estava desempregado, né, à procura de uma oportunidade, você queria, né, trabalhar na área de comunicação social, estava fazendo um curso de engenharia e 3 anos depois, né, muita coisa mudou. Você virou um empreendedor aí, fundou uma revista online, tem uma agência de eventos. Conta mais.
Bom, primeiramente, pode dizer que depois da entrevista, né, que eu dei na para vocês, algumas portas se abriram, né, graças a você, a qual aproveito para agradecer, né, agradecer imenso. Primeiramente, eu continuei trabalhando, né, tive que trabalhar na Andimédia, no qual a Andimédia fiz vários tipos de formações, multimédia, jornalismo, adquiri bastante experiência, né, a nível de comunicação, mas comunicação só não chega, nós sabemos, de acordo com a dimensão do nosso país e própria forma que a comunicação é feita aqui na ilha. Então, nesse momento, eu continuo estudando, né, passamos 3 anos, eu fundei a minha revista Celebridade Santola, né, que é um espaço de divulgação de talentos, tanto, né, e também de notícias, tem sido essas duas já que têm trabalhado, mas de fato têm tido bastante resultados positivos, uma vez que próprios muitos caminhões que residem na Europa têm enviado informações, flyers, vídeos, textos, de forma a eu publicar na revista, assim chegando à população. Isso também, o sucesso da revista também deve também graças, né, a novas tecnologias, porque hoje é mais de que 95% da juventude santumense, da população santumense, já tem acesso à internet. Isso, graças a Deus, estamos de parabéns. E portanto, a rede de tecnologia, sobretudo a internet, tem sido, digamos, nas áreas bastante procurada e ativa aqui em Santumense. Relativamente à agência de eventos, do nome Multi Eventos e Moda, né, eu tudo surgiu quando eu organizei um concurso de moda num bairro. Aí as pessoas disseram: ai Lu, por que nós não formamos uma agência? Então, a partir de lá, eu assumi essa missão e criei a agência, criei o nome, associei a Multi Eventos e a moda de forma a reduzir os custos com os músicos. E graças a Deus, depois da assinatura da agência, fiz uma apresentação oficial. Num evento que aconteceu no dia 20 de janeiro de 2018, no sítio Lobata, do nome Lobata Welcome 2018, foi o nome do evento, foi um sucesso, mais de 900 pessoas nas bancadas, né, para aquele sítio, estava esgotado o polo esportivo de Guadalupe, da cidade de Guadalupe, na Lobata, foi um sucesso, a partir daí nunca mais parei. No fevereiro, 3 de fevereiro, tive a oportunidade de assinar um protocolo de cooperação com a Star Moda, através do seu representante italiano, Massimo Buscilei, né, que me deu a oportunidade de assinar um protocolo de cooperação, onde consta várias cláusulas, né, nomeadamente agenciamento de modelos santumenses para fazer carreira fora, né, na Europa, formações, estágios fotográficos, né, de moda na Europa, também apoio de organizando eventos e entre outras mais cláusulas que constam nesse protocolo de cooperação. Né? E em contato com nós também tínhamos que representá-los aqui na ilha e criar vários eventos de moda e descobrir e descoberta de novos talentos no mundo da moda aqui no arquipélago. E depois, a partir daí, nós estamos, né, nessa área, dentro dessa área do evento, moro com a dizer, e estamos a trabalhar. E o último evento que eu organizei no dia 7 foi a primeira edição do Best Model Santo Meio Príncipe, no qual a vencedora foi a representante da ilha. E mais depois, Zainilva Seduz foi eleita a primeira vez, mora só no evento pela primeira vez. E estamos a trabalhar agora para a realização do concurso Miss Comércio Turismo 2018.
Fico muito contente de saber. Agora, ô Lúcio, os santomenses aí estão às vésperas das eleições legislativas e eleições locais. Qual é a expectativa aí, na ilha?
Sendo um país maioritariamente jovem, né, nós temos que essa eleição é de forma está sendo encarada como de uma eleição decisiva, né, para o futuro de Santo Meio Príncipe. Digo isto porque nós sabemos que Santo Meio Príncipe há 40 anos não tínhamos um governo com estabilidade política, ou seja, nós vivemos durante 40 anos na instabilidade política, não tínhamos nenhum governo que mandou mais de 4 anos. Este governo, no qual o povo de Maior do Sul, em 2014, liderado pelo primeiro-ministro Patrice Trovoada, foi o primeiro a conseguir uma maioria absoluta e ter um mandato de 4 anos. E como todo o país, tem a oposição que faz o seu trabalho, né? Tem os apoiantes, os militares do partido no governo. Então, há, digamos, mais ou menos 15, 20 dias de eleições, que vai ser no dia 6 de outubro, o país vive um clima, digamos, de festa e de preocupação ao mesmo tempo. Eu digo preocupação porque há quem diz que se o governo não ganhar, o país dá um passo, dá 500 passos atrás, né? E há quem defende que o governo ganhar, o trabalho continua. Pronto, na verdade é que nem tudo está bem, né? Nesse país, nosso país, no país, nem tudo também está mal. E tudo aponta que o atual governo, né, ligado da Trovoada, digamos, está asfixiar, assim, asfixiar mesmo o Partido Oposição.
Tá bom, Lúcio. Olha, foi um prazer tê-lo aqui no Espaço do Ouvinte e espero que volte sempre.
Ok, obrigado, Helena, que eu agradeço. Só para, mais uma vez, agradecer, né, pela oportunidade de falar nesse Espaço do Ouvinte e dar os parabéns. De fato, tem sido um espaço onde tem aparecido, né, jovens. Eu acompanho também, né, minha vida de especial, jovens com bastante ideias, né, dentro do país, cada um do seu país. Portanto, dou os meus parabéns e espero que tudo corra da melhor forma possível.
A Voz da América, aqui a conversa com Lúcio Trovoada, nosso amigo São Tomense, que surgiu com música África Negra, Boku Camisola.
Boku Camisola, o poder de la bata.
Despertina serviço em português da Voz da América, domingo 23 de setembro de 2018, para todos, votos de um bom resto de domingo. Em nome de todos, se despede Ana Guedes com um abraço, amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.